E aí, pessoal, começando mais um Keeping Up with the Pop, seu podcast favorito de cultura nerd, cultura geral, fofocalhada bacana do mundo dos famosos. E, cara, e todas essas coisas maravilhosas que a gente ama, né, que é falar mal das pessoas, falar bem de outras coisas, é isso aí. E nosso time de falar mal hoje tá meio defasado por causa que a Miriam não tá, né, e daí hoje que acaba uma grevezinha show, a Miriam não tá, né, a princípio.
O pessoal tem que votar ainda, mas eu acho que vai acabar.
Eu sei que a gente tá no futuro... Tomara. A gente tá no... Nosso podcast é lançado no futuro, né? Semana passada e tal, então a gente tá sempre um pouquinho atrasado nesse esquema. Mas, ainda assim, ainda assim a gente não teria Miriam. Mas temos um Jumaceno, né? Que...
Claro.
Que é isso aí, tá ligado? A gente não consegue fazer um podcast sem a Jum e sem a Miriam. Uma das duas tem que estar. Porque se for só eu e o Cosmo aqui, daí, putz, vocês só vão ver
brigadeira.
Brigalhada, dedo apontado, sabe? Essas coisas assim.
Entendi. Gente, tudo bem? Inclusive, falando em fofoca, é claro que quando for ao ar já vai ser defasada, mas eu acabei de ver eu tô muito, muito. Tu sabe o que é, né? Sim. Eu tô muito arrasada que chegou ao fim o casamento de Sandy, Léa Lima e Lucas Lima.
Caraca, eu não sabia dessa.
Isso aqui Depois de 20 anos, né? 15 anos de... Não, eles tipo postaram quando eu vi fazia 9 minutos. Eu fiquei assim, ó.
Tá muito, muito, muito breaking news. Cara, é incrível, né? Eu gosto do Lucas Lima, eu acho a Sandy uma legal, tem histórico legal assim e tal. Uhum. Mas eu nunca fui Sandy Junior, né? Eu nunca fui
Eu era muito, né? Eu cortava meu cabelo sempre igual ao da Sandy. É. Eu era nesse nível. O show de 2019, pra mim, foi uma coisa assim. Eu não sei explicar, assim, porque foi. Porque eu nunca tinha ido quando eu era criança, né? Em 2019, eu fui em dois grandes shows da minha vida, né? Eu já vi Paul McCartney, já vi Roger Waters, mas em 2019 eu vi Xuxa e Sandy Júnior, né? Então foi muito marcante. Mas o que eu ia falar, que eu achava muito legal neles, nessa parceria deles, eu vi o documentário que tem no Globoplay, inclusive, que é sobre a turnê, e mostra muito o esquema familiar da Sandy e do Júnior, e mostra, obviamente, o Lucas também. E eu acho muito legal a sintonia que eles mostravam ter, tipo, a coisa musical, que é uma família muito musical, muito movida por música, sabe? Uhum. Tem toda coisa assim. Então, enfim, eu acho que é uma pena, né? Mas acontece.
mais um casamento acabou. Eu fico agora pensando se um dia... Todos os nossos vão acabar.
Olha, o meu.
Tu sabe que eu gostava muito da ideia do casamento deles, por causa que eles fazem coisa juntos. Eu acho que eles têm filhos juntos, né?
É isso, eles têm filho, também... eles tocam, eles são músicos, eles entendem.
Mas eles fazem coisa separada, sabe? E eu achava que eles faziam coisas separadas, assim, eles não eram, tipo, simbióticos, assim. Eu sigo o Lucas no Instagram, mas eu não sigo ela, né? Eu não sigo ela, assim. E daí o Lucas tem todo o rolê dele, ele é bem nerd, né? Por isso que eu sigo ele, né? Ele tinha um negócio
de... Ele vai estar bem aí. Ele vai fazer que nem o violino dele, vai passar a vara. Porque, meu Deus, ele deve ser cursado.
Tu sabe que eu acho que ele não tem esse perfil de cara assim, que agora vai virar solteiro e vai virar o womanizer, assim. Porque ele não me parece ter uma vibe de womanizer, assim. Eu acho que a vibe dele era meio casar mesmo, sabe?
Mas tá ótimo,
também acho. Mas às vezes a gente se surpreende, Fanny.
Não, claro. Assim, eu tô fora do jogo também faz bastante tempo. Então, às vezes eu posso, se eu entrar no jogo de novo, vou ter que me surpreender, assim. Mas não sei, sabe? Eu criei uma teoria, tipo assim, o cara, ele não vai, por exemplo, ele não vai pro, entre aspas, Tinder, né? Por causa, não só por ser famoso, assim, mas é porque o Tinder, eu já acho que o Tinder é uma ferramenta que não é pra gente bonita, entendeu? O Tinder é tipo assim, uma ferramenta que é tipo assim, uma gente esquisita que precisa encontrar outra pessoa esquisita, tá ligado? E daí tu usa o Tinder pra isso.
Eu, particularmente, nunca usei o Tinder, assim. Eu tenho... Enfim, eu
pode dizer
tenho
outra ferramenta, mas enfim. Mas o...
Não! Eu acho que tem várias coisas, assim. É meio complicado.
Não, mas é que, senhora, eu acho que, senhora, se pessoas bonitas que nem Juju, né, que nem Lucas Lima e tal, vocês obrigada. Não precisam de Tinder, entendeu? Vocês, a vida é um match day pra vocês. Vocês vão comprar sabão em pó nos árvores, vocês, se quiserem, se estiverem abertas as oportunidades, vão conseguir um date, entendeu? O Tinder é esse lugar, assim, pra gente esquisita se encontrar e achar uma oportunidade. E gente, assim, ó, e não é gente assim, putz, eu sou... Gente esquisita que se acha gostosa e procura alguém muito gostoso, entendeu? Que não é esse negócio pra alguém subir de nível. É pra galera encontrar alguém do mesmo nível, entendeu? Eu acho que o Tinder é essa vibe, assim.
Ele é aquele... o lugar mais democrático.
É porque, tipo assim, é aquele lugar, assim, ó, que pras pessoas que entendem, que, tipo assim, bah, meu, eu sou um nota 6,5 show, tá ligado? E daí tu vai com o critério, tipo assim, se eu achar o... uma pessoa que esteja afim de manter um relacionamento, de dar pra mim e ter um relacionamento comigo, vai ser show, tá ligado, sabe? Gente que normalmente não sairia pra ir atrás de um relacionamento, sabe? Tipo assim, ó, antigamente o cara sempre tinha aquele tio ou aquela tia, que é aquela pessoa assim que é meio solteira, porque nunca sai de casa, sabe? O Tinder é pra essa galera, tá ligado? Mais assim.
Isso! Né? E pode ser.
A galera vai se encontrar, gente que tá afim de. Ou um date, ou um sexo, vai se encontrar lá. Gente que nem a gente, que sai de casa, entendeu? E tem uma vida social, não acho que o Tinder é a melhor ferramenta pra isso. Mas assim, ó, pensando alto, né? Pois não estou no jogo.
Eu tenho dois adendos pra falar.
Eu até usaria o Tinder pra, assim, pra ver como é que é a ferramenta, porque, tipo assim. Estou defasado, sabe? Mas, assim, não, tenho certeza que não é uma ferramenta bem. Porque eu prefiro socializar. Eu acho que a pessoa que prefere socializar não vai...
Claro. Tipo,
duas coisas sobre o que tu falou, tá? Primeiro, Jô, realmente, a Jô é uma puta de uma gostosa. E dois, a parte
do... Obrigada, Cosma!
A parte antiga, né? A gente tem um fator ocioso. Tem um fator assim, a guria entrou ali porque as amigas encheram o saco, porque ela tá solteira. Ah, vamos brincar, vamos entrar no Tinder. E às vezes tem uma reba ali, tá ligado? Mas realmente, a
pessoa que usa
o Tinder... Ah, mas tu tá usando tempo. O Tinder por 3%.
É, mas quando tu é a pessoa que usa Tinder mesmo, profissão, Tinder, dois pontos, profissão, realmente, daí é tudo assim. É que nem LinkedIn, né? Que é o caixa baixa, que vai lá no LinkedIn procurar emprego, né? Os caras grandão mesmo estão procurando emprego outro
dia. Sim, deve estar no network, exatamente. Tem um network próprio, então.
Mas o Instagram ajuda muito também. O Instagram, o Tinder sem tem essa pressão de ter
que achar. Mas é que rede social é rede social, né, gente? Tu pode usar ela de qualquer jeito, né? Tu pode usar ela pra conseguir. Tu pode usar o Instagram pra conseguir emprego, da mesma forma que tu pode conseguir sexo, da mesma forma que tu pode só conseguir postar suas fotos artísticas, sabe? Ou produzir seu conteúdo, entendeu? Porque rede social é rede social. Eu conheci minha namorada, não conheci, mas através do Twitter eu conheci minha namorada, entendeu? Em 2009.
Sério? Vocês conheceram no Twitter?
Não, a gente não conheceu no Twitter. A gente existia no mesmo ecossistema e daí eu fui chamado para um churrasco de gente do Twitter e ela tava nesse churrasco, mas eu não conhecia ela do Twitter. Eu conheci ela depois.
Assim. Rolava muito isso em Porto Alegre, né? Churrascos e encontros do Twitter. Eu nunca fui convidado. Tem uma
metalinguagem do Twitter das pessoas de Porto Alegre que usavam Twitter, que eles ficavam mais falando sobre como o Twitter é alguma coisa que fazendo realmente tweets. E eu me lembro que o Magro também conheceu a doutora Alice pelo Twitter, né? Pelo que eu entendi, assim. Foi pelo Potter, mas também tem um negócio...
foi dele... pela galera, né?
É que daí eu já acho que não é pela ferramenta, né? Acho que a ferramenta ela faz parte porque ela faz parte, entendeu? Porque as pessoas se conhecem e interagem por lá. Mas não é por causa. Não é tipo assim, eu conheci, tipo, sei lá, fulano de tal no Twitter e daí me apaixonei. É tipo assim, a gente tem um grupo de amigos, esse grupo de amigos casualmente usa essa ferramenta, entendeu? É outra coisa. E daí, por causa disso, as pessoas se conhecem. Né? Não é tipo assim, uma prima minha que conheceu, sei lá, um namorado no chat terra, tá ligado? Entendeu? Hoje é marido dela e tal, mas sabe,
ela realmente conheceu?
Realmente conheceu, assim, tipo, só o cara morava em Pelotas, o cara era militar em Pelotas, alguma coisa assim, eu não lembro. E daí vocês se conversaram nessas épocas aí, tipo, sei lá, 2007, 2006. E mantiveram um relacionamento por ali, daí depois o cara veio pra Porto Alegre.
Deixa as
minhas.
Virou um namoro e ele perguntou.
Aí.
Sim.
Deixa minhas condolências pra Sandy, então. Infelizmente eu não tô solteiro, mas... A gente pode conversar também, porque tem aquela lista, né? Seguinte...
A Sandy tá na tua lista?
É? Ah, não.
Ou tu faz a lista conforme assim vai, aparecer.
Vai pro bem-vindo. A lista vai pro bem-vindo. Deixei os nomes abertos só pra esse momento. Eu queria falar de um filme. O cara já vai. Posso falar do meu? Vocês querem falar de alguém? Tá,
vai lá.
Ontem eu vi que o Guilherme Del Toro tava falando, elogiando um filme chamado No One Will Save You, Ninguém Vai Te Salvar. E o Del Toro, ele né, é um cara que deve ter um bom gosto pra filmes, né? Imagino eu, que é uma lenda, né?
É assim se espera, né?
E eu fui ver esse filme, achei que só tinha no Telecine Torrent, mas não, já está no Star Plus, exatamente, já está lá, Ninguém Vai Te Salvar, é da Disney, a Disney decidiu que seria uma boa ideia botar direto pro streaming, eu achei uma má decisão, porque o filme é bom, tinha potencial para viralizar. É o seguinte, é a história de uma menina que mora numa cidade pequena, ela mora numa casa bem grande, ela tem uma vida dela meio que isolada, assim, porque a cidade inteira odeia ela, e no começo do filme tu não sabe porquê, mas ela fica ali naquele mudinho dela, ela tem as miniaturas de casa dela, ela aprende sozinha a dançar, essas coisas, e de vez em quando ela tem que ir na cidade pra deixar algumas coisas dos correios e tal, e comprar, de repente. E aí dá pra ver, assim, durante o filme, que toda a cidade odeia ela. Mas uma coisa bem específica acontece no filme inteiro, que não tem absolutamente nenhum diálogo. Então é um filme inteiro que é essencialmente sem diálogo nenhum, tu não ouve ninguém conversando, a menina não fala sozinha, é um filme de terror, tá? E aí tá, ela vai lá, volta pra casa e tal, e acontece uma coisa, ETs invadem o mundo, ou a cidade.
Meu Deus!
São ETs muito assustadores, e aí eu entendi porque o Guilherme Del Toro gostou tanto do filme, porque ele adora criaturas. Ah.
Sim.
E esse filme é muito bem imaginativo com o estado de criaturas. Eles têm ETs que dão medo mesmo, e não de uma forma só, de várias. E é surreal, assim, o quão medo dá esse filme. E aí eu tava vendo.
Sério?
Que a galera... não, é verdade. Pra quem tem medo daquelas paradas de ET, quem tem medo de ET vai adorar esse filme. Porque é um filme que é pra pessoa que tem medo de ET, porque ele vai muito nessa tecla. É um filme que não tem jump scare, né, que é o clássico, o negócio que tem na Freira 2, sei lá.
Susto,
é,
né?
A música explode, aí quando tu vê, tá
cagado. É o clássico, a pessoa baixa a cabeça no espelho do banheiro e quando levanta, tá! Né?
Exatamente. Esse filme é meio sci-fi horror, né? É um filme que tem ficção científica e horror ao mesmo tempo. E é um filme que é meio que parecido com aquele do que ninguém pode falar, que tem o Dean do The Office. Como é que é o nome daquele filme?
Um Lugar Silencioso.
Um Lugar Silencioso, exatamente. É um filme que é meio claustrofóbico, ao mesmo tempo ele é agorafóbico também. E... Uhum. Também pega um pouco da eu vi que é um filme muito bem visualmente criativo, não só pelos ETs que aparecem, mas pelos cenários e pela fotografia, e também me lembrou um pouco daquele filme novo do Don't Look Up, né, que é do nosso querido mesmo, que eu diria do Us e do filme do cara
estado lá. Porra.
É isso aí, porra. Porra, não, corra. Porra.
Esqueci o nome dele.
É verdade. E aí, cara, esse filme é pra você que gosta de filme de terror. Tá aí chegando outubro aí, tá chegando a hora do... Tá chegando o
Halloween.
O Halloween.
É, Réveillon também, porque já tem panetone no supermercado, então o Réveillon também tá chegando.
Tá ligado? Tem uma loja só de Natal em Porto Alegre, tá? Abriu já.
Sim, na Cristóvão, né? Sim, eu já vi. Aí.
Mais em setembro. E aí é isso, cara. Fechou o acampamento Farroupilha, começou o panetone. E aí, esse filme é pra você que gosta de filme de terror. E
é
você
bem melhor que acampamento Farroupilha, né? Só deixa eu deixar isso bem claro, assim. Putz, eu acho um saco acampamento Farroupilha. Meu Deus
do céu. Hoje eu perdi, tu quis gravar agora tão cedo, eu perdi de pegar o desmonte lá. Eu ia filmar os carrinhos das diversões. Cara, vocês sabiam que o Parque Tupã fechou antes do prometido?
Sim, antes do prometido.
Eu tinha uma equipe massa que era desbloquear.
Não conseguiu?
Não deu, eu ia desbloquear as máquinas de controle, pegar os caras apertando os botões.
E aí, como eu vi, já eu vi na, no, acho que no Instagram do GZH.
Isso, a herdeira exatamente. Do mano, ela trabalha com NFT. Eu acho que vai dar. Acho que ela vai vender todos os. Ela vai vender quem? Todos os parques de versões. A filha do. A herdeira do Tupã, que é o senhor, né? Que fundou o Sifone, né?
O seu Tupã. Aham. Uhum.
Seu Tupã já.
A menina tava. Já da, quando eu falei com ela, a menina que a tava ali. Tupã, fazendo, inclusive. A dona Tupã falou assim, que ela ia abrir porque o pai queria antes da, né, ele pediu isso antes de morrer, que ele queria que voltasse para Porto Alegre, fazia uns anos que não vinha. Só que ela já, eu vi que ela não tava, ela só fez isso porque o pai pediu, porque ela realmente já não tava no clima. E aí começou
uhum. E ela não abriu todos, ela não trouxe todos os brinquedos assim, ela trouxe ela e tipo assim, já tava no quando fechou até mais cedo por causa que era isso, tipo, vocês não davam já com os brinquedos, porque eles não queriam fazer a manutenção, eles já não tava com todos os brinquedos funcionando.
É bem isso. E eu, tipo, o caso fechou antes, saiu antes e tal. Então, eu acho que já não tava...
Pra quem... Pra quem mora no Rio Grande do Sul, né? Não comprou, né? Não englobou no... Mas pra quem não é do Rio Grande do Sul, o Parque Tupã é um clássico, não só de Porto Alegre, mas do litoral, de vários lugares, né? Um parque itinerante. No Rio Grande do Sul, que... É, que é um parque clássico, gente. Parquinho clássico de até de série americana, assim, que tu entra, tem a pipoquinha, tem os bichinhos, tem os brinquedos todos e tal. Aquela coisa meio duvidosa sempre, né? É. Que tu não sabe. Mas é maravilhoso, todo mundo já passou. É. Mas todo mundo já passou pelo Parque Tupã, né? Então ele acabou querendo fechando aí antes do que era pra ser. É. Querendo ou não, gente, exatamente.
É. Pra gente da zona, eu parei de prestar atenção no Tupã, por causa que antes sempre abriu o Narciso Brasil ali, que é caminho pra mim e tal, pegava o ônibus e tal. Daí, só que esses lugares da Narciso Brasil que eles estacionavam lá, meio que fecharam, assim, daí agora tem um shopping no lugar, o outro também não tem mais o que, que tem. Sim. E daí eles vão pra esse lugar que é perto do Praia de Belas, que pra mim é totalmente contramão. Uhum.
Daí... É que era onde eu sempre fui, sabe? Porque ele sempre ficava em dois locais em Porto Alegre. Nasce os Brasil um tempo e depois perto do Praia de Belas, né?
É, e daí depois começou a ficar só lá. E daí eu... Mas eu honestamente, eu não gostava então, daí pra mim não fazia diferença nenhuma. Só que, né, na juventude, sabe quando a gente tem tipo de 16...
Claro!
Até uns... Não, antes,
de uns antes, 13 uns até 14! Uns...
Isso, de uns 13 até uns 16, assim, era o point pra gurizadinha se pegar, tá ligado? Então tu era obrigado aí, entendeu? Daí depois tu tinha acima de 16, 17 anos e tava no teu parque tu próprio pra se pegar, daí tu é um retardado. Daí tu é um retardado completo e tal, pode acontecer, mas daí tu é um retardado completo.
Eu achei que legal que os clássicos MC Jean Paul e Capu foram lá tocar, mas foi mesmo, foi uma despedida, infelizmente eu nunca mais vou
ter oportunidade. Sério? Teve uma despedida?
Sim. A despedida foi o último ano, né? Foi o último ano deles, nunca mais eu vou voltar pra que tu acabou.
Tá, não, mas, não, desculpa, eu achei que tivesse tido um evento de despedida, entendeu?
E a gente não foi convidado.
Foi
é isso que...
Merecia um evento, entendeu?
Merecia. Oh, Deus. É. Eu tentei falar com eles pelo WhatsApp, mas eles não respondem, dá só um vezinho desde o negócio. Só pra terminar, o filme se chama No One Will Save You, Ninguém Vai Te Salvar, é protagonizado pela querida Caitlin Dever, que é uma atriz que já fez Booksmart e Dopesick. Ela já tem algumas coisas aí, alguns hits na carteira. Ela é extremamente expressiva, o que é importante para um filme que não tem diálogo nenhum. Então é um bom filme, tá lá no Star Plus, nota 7.9.
Boa. Gostaria, eu vou ver.
Vai ver. Vou falar uma coisinha bem velhinha, porque bem velhinha assim, para os nossos padrões, mas é que eu só tô começando a ver agora mesmo, de verdade, que eu esperei passar um pouco do hype The Bear, né?
Eu não vi a segunda temporada ainda, mas eu amei muito a primeira.
Tá bem legal. Eu não terminei de ver, tá? Falta um episódio ainda para terminar de ver, mas o que eu vi tá bem legal. Mas eu confesso que eu tive... A primeira temporada eu vi assim, sem a minha namorada, sem a Sarah. E a segunda, a gente tava meio sem o que ver, começou a ver junto, mas eu confesso que é um erro. É um tipo de seriado que eu acho que tu não pode ver com outra pessoa, assim. É um tipo de seriado que tu tem que ver meio sozinho pra tu poder experienciar completamente, inclusive sem sentir vergonha de estar experienciando, sabe? Porque tem, às vezes não, tem coisas que pessoas não vivem da mesma forma que tu. Como eu sou meio italiana, eu tenho um pouco de, assim, Ah, é muito idiota falar esse bagulho assim, ah, minha família é italiana, né? Mas enfim, família italiana, sabe, os descendentes italianos, eles são assim, expansivos, chorões, bigões, o caralho é quatro. Então tem um episódio que fala muito sobre isso, que pra mim...
São os Sopranos, assim, né? A família italiana é os Sopranos.
E não, sim, tem, sabe, coisa, tem essas. E toda a parte ruim também, assim, ela é muito, muito característica. Que pra mim faz muito sentido, mas minha namorada, como a família dela é fully alemã, tá ligado? Então pra ela não faz sentido, porque as pessoas não brigam
claro. Na família
alemã. Tá? As pessoas não brigam, pelo menos da mesma forma que os italianos brigam. Os italianos se matam. E daí depois, eventualmente, estão se amando novamente.
Fazem as pazes, sim.
Os alemães não, os alemães, quando eles brigam, eles põem um aos outros em câmaras de gás, matam e depois fingem que não é nada.
Que horror!
Então é bem diferente a forma de
Eu
de...
não ri, tu riu.
É, entendeu? E daí, então tem isso, assim, então tem coisas assim que eu vivencio, que pra mim faz sentido e pra ela não faz. E tem coisas... E claro, tipo assim, é um grande drama do homem branco, tá ligado? Sabe, do universo masculino e tal. E daí, dependendo, assim, a pessoa não entende algumas coisas que pra gente faz sentido, porque a gente... Esses arquétipos estão muito enraizados com a gente, sabe? É mais ou menos aquele meme de quando tu pensa no Império Romano, que tava se fazendo.
Claro.
Ah, quando tu pensa no Império Romano, sempre tem um homem... Ah, eu penso uma vez por semana, não sei o quê. E as mulheres não conseguem entender... De por que os homens pensam tudo em Império Romano. Eu acho isso uma bobagem, sabe? Porque eu não penso em Império Romano tanto. Na verdade, eu só penso em Império Romano por causa que essa pergunta é feita e eu sempre respondo com que parte do Império Romano tu pensa, assim, porque, né, pra mim o Império Romano é muito grande, né, tem muito tempo. Mas, e daí, mas é isso, sabe? Tipo, tem coisas assim que, tipo, que essa nossa parte branca, masculina, que é acostumada a ler certo tipo de literatura e tal, e até a depressão, ela é meio padronizada, porque a depressão do homem, ela é meio apanhador do campo de centeio, assim, sempre, sabe?
Sim.
E daí, então tem coisa ali que faz sentido pra mim, que talvez não faz muito sentido pra minha namorada, e daí a gente fica meio naquela descrição, e daí eu tô sempre vendo meio com o freio de mão puxado, assim, porque daí ou vou ter que explicar, ou eu tenho medo do julgamento, que também é uma coisa que acontece, e daí, e eu sou uma coisa que uma pessoa me preocupa muito com ser julgado pelas minhas emoções, pois sou muito emotivo, aquele canceriano básico, e daí... que bonitinho isso, né? Vira de costas que eu desfaquei também. Daí, acho, mas estou achando muito bacana, muito legal mesmo. E vai tomar no cu, né? Quanta participação especial foda, assim, que tem, porque tem, tipo assim, meu, e tem uns episódios assim que, pá, os caras, sabe quando os caras, tipo assim, putz, a gente é brother dessa pessoa que é muito famosa, e a gente só vai arranjar um papel pra ela, e daí, tipo, eles fazem um episódio todos de milhares de atores super famosos, assim, e daí eu acho legal, eu acho bacana isso, assim, mas é isso, volto um episódio ainda pra terminar a temporada, mas já sei que é, tipo, muito pica, muito foda. Mas é isso, tá ligado? Eu acho que a série vai acabar. Eu não vi o último episódio, mas eu acho que a série dura mais uma temporada só. Se durar mais duas temporadas, eu acho que tá errado. Enfim. É só isso. Pitch sobre The Bear.
Boa. Eu vou falar da minha dica, então, que Cosma já falou. E eu, sabe que eu lembrava? Eu pensei assim, cara, alguém falou dessa série. Eu ouvi alguém falando dessa série. E eu não lembrava quem era. E daí, quando eu falei ali no grupo, que vocês falaram, ah, o Cosma já falou há meses. Daí eu lembrei. Que é o Jury Duty, que é o Na Mira do Júri, né? Na versão brasileira. Na Mira do Júri, que é uma série de comédia, 8 episódios, tá na Amazon Prime Video, tá? Qual é que é o lance? É genial, pra quem não lembra, eu vou repetir a dica, porque, enfim, ela saiu agora, né? Tu viu pelo Telecine Torrent, né? Tu tinha visto?
Sim.
Acabou de sair aqui no Brasil, né? E assim, é uma série pra tu sentar e ver numa sentada. São 8 episódios curtinhos e tal. Qual é que é o lance? Imagina que tu é chamado pra ser... Tu é convocado pra ser júri num julgamento. Só que tu passa 3 semanas lá vivendo aquele julgamento. E é um julgamento que foi decidido por... Tem um termo. É a reclusão ali, onde os jurados ficam reclusos. Não podem entrar em contato com o mundo exterior e tudo mais, né? E tu fica 3 semanas nesse lance pra tu descobrir que, na verdade, todo mundo é ator e só tu tá ali vivendo a vida de forma real, né? O que que aconteceu? Eles fizeram um júri falso, completamente composto por atores, o juiz é ator, os advogados, o réu, enfim, todo mundo é ator, e tem esse cara que foi selecionado de forma brilhante, porque assim, a condução, porque o que que acontece? Todos os dias acontecia alguma coisa roteirizada, né, no julgamento ali, na vida daquelas pessoas, só que eventualmente, como ele não estava sendo roteirizado, sim, outras coisas iam acontecendo, né? E a partir do que acontecia, os roteiristas modificavam o roteiro para fazer sentido nos próximos dias. Então, assim, é um trabalho genial. E o último episódio, não é um spoiler, enfim, ele mostra todos os bastidores de como isso foi feito. Cara, é assim, quem gosta de The Office vai gostar. Porque uhum, a comédia do absurdo da vida real, assim, acho que a gente gosta de The Office... Principalmente se tu trabalhou em alguns lugares, assim. Na verdade, se tu trabalhou num escritório, em qualquer escritório, tu vai te identificar com as coisas absurdas. Tu vai ter um chefe meio... Hã?
Qualquer lugar com mais de 6 pessoas vira um negócio.
Exatamente. Tipo, eu já trabalhei em agência pequena, já trabalhei em associação médica, eu já trabalhei na RBS. E tu sempre, tipo assim, lugares diferentes, com trabalhos diferentes, e tu sempre vai identificar aqueles perfis e aquelas situações, sabe? Só que daí quando tu vê que a condução que ele dá, que é o único cara que não está sendo roteirizado, né, que não é ator, que tá vivendo a vida, que acha que aquilo é uma situação real, vai dando, tu vê que a vida é isso, é uma comédia de absurdos, assim, sabe? E eu achei sensacional, sensacional, assim, toda a condução, 8 episódios muito gostosos de assistir. Eu acho que vai ter premiação, até pela estrutura que foi feita, é uma coisa inédita, né, eu acho que nunca foi feito nada assim. Tu e, cara, sensacional.
Eu me surpreendo. Eu tenho algumas perguntas, e como tu já viu o último episódio, assim, talvez tu tenha as respostas, talvez não, que na verdade, né? Uhum. A gente pergunta no próximo episódio pra Miriam, que ela deve ter a resposta. Sim. Como é que tu convoca um cara pra fazer essa parte? Não convoca o cara pro júri. Como é que tu consegue amarrar esse cara num contrato, tá ligado? Porque tu não vai botar ali na TV se não tem um contrato, né? De como é que tu amarra esse cara num contrato, sabe? Essa é a grande questão, assim, sabe? Como é que tu vai fazer esse contrato? Porque eu acho que ninguém lê contrato, tá ligado? De repente o cara, tipo assim, na hora de... Ah, tá, você tá aqui, um contrato aqui do meu negócio, é só coisa padrão, papapá. E daí, pum, já era, tá ligado? E o cara não vê pingar 100 milhões na conta, assim. E
daí... Não, mas é que aí que tá. Ele ganha um valor no final. Quando é revelado, eles falam... Ai, tu acabou de ganhar tanto, entendeu? Tem um contrato que deve ter sido feito depois dessa revelação, entendeu?
Entendi.
Então, ele ganhou grana.
Ah, depois todo elenco adorou ele.
Sim, e tem o James, como é que é o sobrenome dele? O Superboy. Caralho.
O Smallville.
Isso!
Ah, putz, não vou lembrar.
Cara, isso. Peraí que eu vou procurar. Isso é genial. Peraí que eu vou procurar aqui. Porque ele interpreta ele mesmo.
Tom Welling.
James Marsden.
James
Marsden. Ele faz várias séries.
Tom Welling é James Marsden. Do Smallville. Esse cara é o. É outro.
Ele é o do Smallville, não é?
Não, é o do Ciclope. É o príncipe do...
ele é o Ciclope também. Exato aqui, ó. Tô mostrando pra vocês, né? Nossos ouvintes premium estão vendo.
Amigo do Sonic. Mas
ele faz... Isso. Ele faz isso. Várias coisas. Ele faz... Diz que é amiga pra matar. Ele faz o X-Men.
Tipo, um super ator, só que de filme merda.
Ele tem umas coisas meio... Diz que é amiga pra matar. Eu amo,
Sonic são maravilhosos. Para com isso. Cara, como...
Ele faz Sonic, né? Mas enfim, ele tá se interpretando, né? E é uma versão meio blasé, meio escrota, sabe? É, tipo assim, ele se prestou, eu gosto muito disso, de gente que ri de si mesmo e não se leva a sério. E ele se prestou a tipo assim, vou me interpretar de uma forma escrota, sabe?
Ele é super fascista e tal, e o cara compra, né? Ele compra, ele acredita mesmo que essa versão é a versão real, ele até fica meio...
E ele é muito legal, ele é muito legal.
Eu não vi o filme,
o cara
falar com ele, vi aquele filme e tal, teu.
Ele vai, exatamente, ele vai assistir. Tipo, ele fica, cara, conhece esse cara. Daí ele fala, não, eu fiz tal e tal coisa. E ele vai pra casa e assiste os filmes pra poder comentar. Tipo, o cara que é escolhido, isso é pra mim a grande foda da série, sim, sabe? O jeito que eles escolheram esse cara, porque o cara é perfeito.
O cara é muito bom.
Ele é um amor. É. Entendeu? Ele é querido, ele é humano. Ele é meio
legal,
Jim.
Isso é a parte mais legal dessa série. É que tu vai vendo todo mundo se apaixonar por ele, mesmo sem poder falar nada.
Isso!
E aí tem vários momentos que ele tem uma escolha. Ele pode ser babaca, ou pode ser só ser neutro. Ele não, todas as vezes ele vai lá e tenta ser a pessoa. Ele foi o Jim Halpert nessa série inteira.
Exato! Ele é um Jim completo. Às vezes eu fico olhando e eu falo, para, cara, só falta uma pen, sabe? Tipo, só isso. Olha meus cachorros
só aquecendo. Faltou a pen.
Mas é... E é muito louco porque eles conversaram e até o James, né, falou, eu vi uns vídeos sobre a série que tipo, tá, peraí, mas a gente tem que ver até que ponto a gente vai, entendeu? Tipo assim, se a gente vê que a gente tá passando dos limites, tipo, por exemplo assim, eu fiquei pensando, imagina se ele se apaixona por alguém.
É.
Sabe? Então, eles tinham esse cuidado, assim, a forma como eles conduziram as coisas pra evitar algumas situações, e eles tinham esse cuidado, tipo assim, pelo que eu vi, era muito claro pra todo mundo, entendeu? Se der uma merda, a gente para e é isso, sabe?
É.
Tu sabe que é um bagulho que, com certeza o pensamento, porque o meu primeiro pensamento foi assim, tipo, ah, como é que o cara não vai perceber, tá ligado? Mas daí... Obviamente, eu imagino assim, cara, eu não ia perceber. Porque, quantas tipo assim.
Situações que a gente já viveu que podia. Tipo assim, que tu pensa, cara, não é possível, entendeu?
Não tem um universo de pessoas que são tão burras, ignorantes ou maldosas ou qualquer coisa assim, sabe?
É isso? Nós tem! E o que é legal é porque ele tá num ambiente que não é o ambiente dele. Normal, entendeu? É um ambiente que ele não está acostumado, então tem muita coisa que vai acontecer, tipo, tu é chamado pra um júri, é a primeira vez que tu tá fazendo isso, tu não sabe muito bem como se comportar, como as pessoas vão se comportar, o que vai acontecer, sabe?
Sim.
Então, a situação é muito boa pra isso acontecer, sabe?
E é engraçado que agora ele conquistou mesmo as pessoas. A Kendall Jenner tá chamando ele pra festas. Ele tá indo em várias
reuniões
pra estreia de filme.
Cara, o cara virou uma super estrela, entendeu? Ele tava lá vivendo a vida dele.
Sim, ele fez o teste de ferro, né? Foi lá, todo mundo viu. Ah, esse louco é gente boa mesmo. Ele fez tudo achando que não ia ter nada. E aí, quando viu que tinha, né? E aí, agora a galera tá amando ele, né? Porque é tipo a
Juliette. Tem vários momentos, assim. Isso! Tem vários momentos que ele podia ser muito babaca. E que seria normal ele ser babaca. É. Porque seria uma resposta natural à babaquice ali, entendeu? E ele não.
É, tem uma parte que.
E ele tipo, é incrível.
Tem tipo um Dwight da vida ali, né? Que é um rapaz que é meio cheio de coisas específicas ali, e todo mundo meio que zoa ele, tipo, e ele não, ele fala assim, não, faz sentido até isso que tu tá fazendo.
Ah, é interessante. Isso!
É engraçado.
Ele dá corda, assim, tipo, ele ouve todo mundo, assim, sabe? Cara, muito sensacional, sério, na mira do júri, de Dani, na Amazon Prime Video.
Perfeito. Cara, que bacana. Temos mais alguma coisa, Cosma?
Estamos de boa.
Ai, é!
Tamo de boa.
Desculpa, acabei de ser mordida por um cachorro.
Fora o ataque da Juju.
Meu Deus, mordeu minha panturrilha, minha canela, olha, é gato, cachorro, tartaruga,
isso caos é tudo, completo. Isso é tudo porque tu não tá fazendo exercício, daí eles estão tentando fazer tuas panturrilhas, né?
Isso,
de trabalharem de outra forma.
Sim, é foda, gente, mas tudo bem, vai dar tudo certo.
Opa, amiguinhos! Ó, é isso aí. Quem é que tá latindo? Eu esqueço o nome dos teus cachorros.
É o Pericles, a Gisele. E, então, eu não sei, a Margot tá aqui, tá um caos.
Então,
ai, eu não sei quem então, é que me mordeu, foi a Margot, eu acho.
É, isso. Nome de quê? Nome
enfim, dessa daí assim. Tem uns gatos. É foda, tá tudo um caos.
Corta pra 15 anos depois, a Ju, com aqueles moletons furados. 612 isso. Cachorros e gatos.
Uhum, o pelo na roupa, sabe?
Então tá, pessoal, esse foi mais um Keeping Up with the Pop. Até a próxima semana, Cosminha. E o Gil Macena. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Beijo.